Discoteca Gazeta Making Off.
Que isso? Que é isso? Tocar uma música de...
De fundo.
De fundo. Tô falando.
Tchururu, isso. Tchururu.
Que a gente já emendou.
Agora entrei porque eu quis ir lá.
Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu já tô numa idade...
Olha, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo. Essa partezinha aqui... A gente...
Mas sim, eu juro, porque eu não tô nem sabendo mais aqui.
A história da música nacional e internacional.
Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney.
Yes, that's...
Discoteca Gazeta.
Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta aqui pela sua Rádio Gazeta Online. E você acompanha esse conteúdo também no nosso canal no YouTube e em podcast também. Pode acessar o site e acompanhar os links que a gente tem das produções feitas pelos alunos da Faculdade Casper Líbero. RadioGazetaOnline.com.br. Tudo bem, Márcio? Tudo jóia?
Tudo, Robertinho. Como é que você tá? Tá tudo jóia? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo.
Emocionado?
Emocionado, né? Até gaguejei aqui, né, no começo.
É, verdade. Legal.
E aqui do meu outro lado tá o Léo Kenji. Tudo bem, Léo?
E aí, Robertinho. E aí, Márcio. Tudo bem?
Beleza.
Tô também emocionado com o nosso convidado de hoje, viu?
Exatamente, né? A gente fica aqui muito feliz, né? O Discoteca Gazeta sempre trazendo grandes artistas aqui e hoje não diferente, né, Márcio?
Ah, com certeza. Aliás, eu gostaria muito de agradecer, né, a priori, a participação, por ter aceito o nosso convite aqui no Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online. Seja bem-vinda, Joana, essa grande cantora, compositora e instrumentista. É um prazer muito enorme, né, que nós temos em recebê-la aqui no Discoteca Gazeta. Muito obrigado.
Também, Márcio, boa tarde, Roberto, boa tarde, Léo, que prazer enorme poder estar aqui do meu Rio de Janeiro, falando para essa cidade que eu amo tanto, que é São Paulo, e que me recebeu tão bem, de braços abertos, logo no princípio da minha carreira. Que bom que a gente pode estar aqui e falar um pouco sobre essa trajetória, né? É muito bem-vinda na minha vida.
Ah, muito legal. Bom, eu começo com a primeira pergunta, né, Roberto?
Como padrão.
Vamos começar aqui, dar uma escaneada na vida fonográfica aqui dessa grande cantora.
Na verdade, precisava de 3 programas na sequência aí,
verdade,
né?
A gente pode dizer, assim, que essa é a primeira edição, né, da cantora Joana, e com certeza outros convites, né? A curto prazo, nós iremos pedir para ela participar aqui do programa Discoteca Gazeta, porque a fonografia, né? A carreira da Joana. Até que eu trouxe uns discos aqui, já que vai pro YouTube, né? Então a gente vai mostrar alguns discos aqui, que nós temos toda a carreira fonográfica da Joana, desde o primeiro disco, né? De 1979. Eu não vou passar todo, senão eu vou ficar aqui o programa inteiro, né? Pra passar. Né? Mas a gente pode falar de alguns discos, sim, em relação não só à parte do disco, né? É de vinil, esse de 12 polegadas, como também em termos dos CDs, né? Que nós temos aqui também. É muito legal você manter esse ponto de referência em matéria de pesquisa, mesmo porque o programa Discoteca Gazeta precisa, né, dessa referência em termos de você buscar e escanear também, como eu digo, a vida fonográfica do cantor. Então vamos lá, Joana, conta pra gente o início da carreira musical e quais foram as suas influências, né, para você se projetar no meio.
Bem, na verdade, a música sempre esteve na minha vida, né, através de meus pais, principalmente de meu pai, que gostava, tocava razoavelmente violino, né. Tenho irmãos músicos também, e essa coisa começou muito cedo, cedo mesmo. Acabei montando algumas bandas de rock na época, meus irmãos, percorríamos o subúrbio do Rio de Janeiro, né? Depois disso, eu comecei a participar de festivais, né? Muitos festivais, já levando meu nome como compositora, né? Eu, Fafi, Sandra de Sá, Sara Benchimol, Teresa Tinoco, enfim, Fátima Guedes na época também. Muitas cantoras e compositores estavam começando a querer mostrar o seu trabalho autoral através desses festivais. Num desses festivais eu conheci meu primeiro produtor, que foi um deles, Arthur Laranjeiras, e o outro, Durval Ferreira, né? O famoso Gato, né? Aquele que... Eu tocava um fantástico violão, né? Um cara que é reminiscente da Bossa Nova, né? Era fantástico. Ele me viu, gostou do meu trabalho e me convidou para fazer a minha primeira incursão na RCA na época, né? Que virou RCA, Ariola, BMG, Arista e hoje Sony Music. Eu sempre fui desse mesmo selo, né? E aí eu consegui fazer o meu primeiro trabalho enquanto compositora, mas antes disso também cantei na noite, cantei no Rio de Janeiro, conheci várias pessoas, tive quase 10 anos na noite, mais ou menos, e eu lembro até de uma junção de artistas na época, que nenhum de nós éramos tão conhecidos, né? E era Alcione, eu, da Fé e Emílio Santiago. Cantávamos os quatro, nossa, mesma casa, no Rio de Janeiro.
Uhum.
Então, através da noite, através dessa minha incursão na noite, eu vim depois, isso foi os festivais, e logo após eu fui convidada pelo Durval para poder fazer parte do cast da RCA na época, hoje Sony Music. E aí começou com Nascente, né? Comecei enquanto compositora e cantora, trazendo meus parceiros, pessoas que eu acreditava muitíssimo na época que poderiam caminhar junto comigo. Uma delas é uma parceira que eu amo muito, que é a Sarah Benchmore, que até hoje está comigo. Demos um espaço, um hiato, mais ou menos dos 20 anos sem se ver. Briga de casal musical, né? Briga de casal musical.
Tá legal.
Uhum. E aí retomamos agora, desse aqui agora, né?
Uhum.
Aqui agora. Fantástico.
Justamente.
Poder também trazer novos compositores, novos parceiros, enfim.
Uhum.
Esse tempo.
Muito bacana. E justamente nisso, né? 41 anos de vida musical, né? E o Aqui Agora, né? Seu mais recente trabalho fonográfico. Qual sua expectativa para esse projeto?
Aliás, não deu para lançar devido à pandemia, né?
Uhum.
A pandemia acho que atrapalhou um pouco nesse tipo o procedimento que a gente não iria tomar, mas qual a expectativa
agora?
Né? De alavancar
agora
mais esse projeto, né?
É, na verdade, foi um tempo, né? Tempo que a gente precisava dizer alguma coisa, falar alguma coisa. É, o disco estava praticamente pronto, sem os últimos retoques, né? E acabamos amadurecendo mais o projeto exatamente nessa pandemia, né? E isso fazendo tudo virtualmente, né? Mandando para o estúdio mandando de volta, a gente colocando voz em casa, depois foi a parte de mixagem. Então ele veio num momento em que a gente precisava mesmo de um acalanto, né? De um abraço na alma, né? Porque ainda está sendo, né? A pandemia estaria solta ainda, não passou,
uhum.
Ela está aí, precisamos ainda de muito tempo para que isso se recupere, mas foi um álbum muito bem-vindo, né? Porque ele foi amadurado, devagar, eu não tive pressa, sem a mínima preocupação de fazer um disco, com a qual obrigação sempre das grandes gravadoras, dizendo você tem que fazer um sucesso, você tem que tocar um sucesso, você tem que vender um milhão de discos. Enfim, foi com essa falta de preocupação que realmente ele foi feito. Então, juntei pessoas muito queridas, né? Meu produtor musical, que é o Fábio Barreto, que é dono do próprio estúdio, uma pessoa que trabalha comigo já há mais de 15 anos, mais de 15 não, mais de 20, né? E pessoas, arranjadores maravilhosos, né? Músicos da mais alta categoria, como Jaime Allen, Jota Moraes e os grandes, grandes, grandes músicos que fazem parte de gravações de estúdio, né? Então foi um disco tranquilo, né?
Uhum.
Só acho que realmente atrapalha, né? Essa pandemia, a gente está aqui fazendo isso virtualmente. Poderia estar aí, tomando café com você,
conversando.
Com certeza.
Não faltará oportunidade, não.
Com certeza, né? E essa experiência, só para complementar, essa experiência de gravar remoto, né? Como você falou, na sua própria casa, algumas vozes foram feitas, né? Como que foi isso para você?
Estranho.
Bom, resumir bem.
Exato. Resumiu? Foi uma boa resposta.
Nosso universo é dentro do estúdio, entendeu? Mas...
Inspiração, né?
Ficaram assim mais ou menos como se fossem vozes... de ensaios, né? Depois a gente conseguiu mandar isso para mixar em estúdio, ficou bem bacana, mas falta alma, né? Falta entrega, é estranho, enfim.
O calor humano ali.
Foi muito rápido, mas na minha cabeça soou muito estranho, né?
Uhum,
mas enfim, foi feito e após a mixagem e a masterização ele ficou perfeito. E primeiro, segundo, né, que é um disco que eu queria fazer há muito tempo, que é um disco absolutamente acústico, né? Piano acústico, baixo acústico, tudo. Não existe nenhum elemento eletrônico. Então, já estava sonhando com esse projeto há muito tempo, né? E foi possível fazer, embora demorou, um projeto demorado, mas que me vestiu a alma. Vestiu mesmo. Muito feliz com ele.
E, Joana, você citou, você até o Márcio aqui também, citaram diversos artistas, assim, ao longo da sua carreira. Conta um pouquinho sobre suas novas parcerias nesse seu novo trabalho.
Então, eu sou muito conhecida em países lusófonos, né? Principalmente em Portugal, que a gente já está nessa caminhada há mais de quase 30 anos, né? De idas e vindas. Fiz vários projetos também para lá que não foram lançados aqui no Brasil. Então, a gente, nesse tempo, a gente acaba conquistando grandes amizades, chegando pessoas muito iluminadas na vida da gente, né? Então, parceiros meus que estão nesse projeto também são parceiros de Portugal, principalmente Tiago Torres da Silva, que é considerado em Portugal hoje assim, a grande voz, né? O grande literato, né? Ele é escritor, ele é diretor, ele é compositor, enfim, é uma infinidade, é uma franja imensa de coisas maravilhosas que ele faz. Então, fomos costurando durante esse tempo uma amizade longa, daí saiu a nossa parceria, e essas músicas nossas não foram feitas presencialmente, foram feitas através daqui, do Skype, fomos delineando acordes e canções e letras e as configurações da poesia. Não foi possível realmente estarmos juntos, mas nasceu a parceria, né, então para cá, juntamente com ele. Essa considera a grande parceria desse ano. Trouxe de volta a Sara, que é uma pessoa que eu tenho assim, uma admiração imensa pelo trabalho dela. E uma primeira parceria minha, que é com o Maciel Mello, que é um grande pernambucano, também um grande poeta, trabalho lindíssimo, né? E aí a gente já se dava algum tempo e foi possível a gente também escrever algumas coisas juntos. Foi muito legal. Eu tenho, assim, preferência no álbum.
Estamos aqui na Discoteca Gazeta com a cantora, né, compositora e instrumentista Joana. Joana, durante a sua carreira fonográfica, você sempre transitou por vários gêneros musicais. Nesse novo trabalho que você apresenta, quais os gêneros que você está apresentando?
Todos, né?
Todos.
sabe o que ele me lembra? Me lembra muito a minha primeira incursão dentro do meu primeiro LP, que é o Nascente, né?
Uhum.
Então ele trafega, né, por várias tribos, né? Acho que tem desde o samba, tem o samba-canção, tem a canção, tem o fado, tem o samba mesmo de raiz, tem uma marcha rancho, que é inclusive uma parceira do Tiago Cotozé, que também é outro grande compositor português. Então ele é um leque, né, de tendências variadas musicais, né? Eu acho que ele se reporta muito a essa coisa primeira que eu fiz no Nascente, não porque eu não soubesse o que queria, nada disso. Eu acho que quando apontaram a primeira música na minha carreira, eu fui lançada no Fantástico com Descaminhos, que é uma música minha de Sara, e que o Moreno foi uma música que o Milton Nascimento fez para mim logo no princípio da carreira. Mas eu acho que essa minha verve mesmo, romântica, da baladista, ela sobressaiu mais, né? Embora a minha experiência dentro da noite, dentro dos bares, dentro das bandas, né, sempre foi uma coisa multifacetada mesmo, músicas de todos os jeitos, de todos os gêneros, né? Então acho que eu me sinto meio que à vontade em apontar de vez em quando para outros horizontes musicais. E eu acho que esse álbum, ele trafega muito nisso.
Legal, bacana. Falando aí do álbum, né, desse novo álbum seu, ele está sendo disponível também em mídia física, né? E no seu site acho que tem informação de como comprar. Como que as pessoas fazem para poder ter também essa mídia física do seu... Você vai lançar também nas plataformas? Essa que era a dúvida, né?
Aproveitando também o ensejo aqui e complementando o Roberto, você pretende lançar LP também?
O vinil?
sim, eu acho que olha pode só. Ser. Nós temos que ver exatamente qual a empresa que pode fazer isso delicadamente, né? Não existem muitos no Brasil, não, mas acho que existe o Vitrolão, né? Me parece. Acho que é Vitrolão, não sei muito bem, mas gostaria, assim, de fazer uma tiragem bem...
Limitada, né?
Eu acho que uma tiragem limitada seria muito interessante.
Ah,
agora, o CD, ele acabou sendo distribuído pela RPM, né?
Uhum.
É um álbum meu, no caso, feito com a minha produção, mas se encontra no meu www.joana2ns.com.br. joana2ns.com.br. Então tá lá para que as pessoas que quiserem um CD físico, né? Aliás, cada vez menos, né, a gente tem CD na praça, então esse aí é como se fosse assim uma raridade, né?
É um carinho, para os fãs, né?
Eu acho muito capa legal.
Capa, encarte, todos os requisitos e possíveis foram feitos para que tivesse a melhor qualidade.
O pessoal fala muito, né, em relação a essa parte, principalmente do disco, né? Você sabe que eu sou fissurado por vinil, né?
Uhum.
Mesmo porque eu sou responsável por uma discoteca, né, aqui da rádio, né, que tem 130 mil vinis.
Uhum.
Então, assim, né, por exemplo, assim, você tem um nicho de mercado que tem que ser abastecido. Eu, sabe, sempre eu bato nessa tecla realmente para, por exemplo, você vota, você paga imposto, você faz mil coisas, mas também dá condições do artista também, né, prensar o seu disco e automaticamente realmente você abastecer esse mercado. Eu acho muito legal.
E o fã tem o carinho, né? O fã tem o carinho de ter a mídia, né? De ter em casa lá.
O vinil, ele tem. Existe um fator que se fala, né, em marketing, que são os atributos tangíveis e o intangível. Uhum. O intangível no vinil você vê, você, né? Toda aquela emoção, toda aquela parte realmente, né, que você vai se deliciando, você vê a ficha técnica, você vê a música, né? Uhum. É intangível, é alma, é espírito, essas coisas todas. Que eu acho muito interessante. Tem que fazer o vinil.
Parte do design, né, principalmente, né,
isso.
Da capa, daquela coisa lúdica, né, da capa, né, que, enfim, a gente que teve a oportunidade de gravar nessa época, fazer quase, eu fiz quase mais de 30, né,
cada capa é maravilhosa.
Parece que o produto da gente não existe, entendeu? É uma coisa assim, parece que tá no meio dessa coisa louca que é a internet, né, a gente procura ver onde está o encarte, onde é que tá a capa, né, enfim, ainda sinto muita falta disso, né, por isso que eu fiz o álbum, por isso que eu fiz o CD com todos os requisitos possíveis, né, depois eu vou mandar para vocês.
Então,
exatamente.
Pô, legal.
Muito bem. Tá certo. E você que tá aqui na Rádio Gazeta Online ou acompanhando a gente pelo podcast, daqui a pouco, né, Márcio?
Isso.
Tem música, tem mais bate-papo com a cantora Joana aqui no Discoteca Gazeta.
Não sai daí.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.